Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 17 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Rafael da Alpha Code, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paes da Vetex, Diogo Vink, Cris do Enotas e Elisson Liva, do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber, que anunciou que vai abrir uma operação de pesquisa de direção autônoma em Toronto. Ela disse que pretende investir US$150 milhões nessa operação ao longo dos próximos 5 anos e comentou que também vai abrir um escritório novo lá na cidade no começo do ano que vem para abrigar centenas de funcionários. E enquanto isso, no Japão, na sexta-feira a Nintendo fez mais uma transmissão, o Nintendo Direct, que é a forma que ela tem usado para fazer anúncios de jogos e umas coisas, acessórios, coisa desse tipo. Dessa vez, os anúncios ficaram concentrados em torno do Nintendo Switch, e a empresa falou que vai lançar um controle sem fio pro Switch, que é igualzinho lá o controle do NES, né? Aquele quadradinho, todo mundo sabe, né? Ela falou que vai vender uma caixa com 2 controles por US$60 a partir de dezembro, e já adiantou que vai dar para comprar só usando a conta Nintendo, e ainda assim a venda é limitada para 1 par de controles por usuário. Isso significa que os estoques provavelmente, né, vão ser bem limitados, então vale se dar uma boa lida aqui na matéria na descrição caso você queira comprar o seu par. Agora, ainda sobre os anúncios da transmissão, a empresa divulgou o roadmap, né, mês a mês lá do lançamento de jogos para o Switch. Ela disse que no mês que vem, por exemplo, né, chega o Super Dodgeball, em novembro vem o Metroid, em dezembro tem Wario Woods e Ninja Gaiden, e ela também aproveitou para falar que o Luigi's Mansion 3, né, que tem uma espera bastante grande e bastante expectativa, chega no ano que vem. Por fim, a Nintendo oficial realizou o lançamento da plataforma Nintendo Switch Online e aproveitou para dar uma boa notícia, né, pra gente que mora aqui no Brasil. Ela anunciou que o Nintendo Switch Online vai pintar por aqui amanhã, dia 18 de setembro, e falou que os planos vão custar R$15 por mês, R$30 por trimestre e R$75 por ano pro plano individual ou R$130 por ano no plano familiar para até 8 pessoas. Bom, e já que o assunto é Brasil, deixa eu comentar que o Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor aplicou uma multa recorde em cima da Claro, da Oi e da Vivo. O que rola é que cada uma delas foi multada em R$9.300.000, e o motivo foi aquele monte de assinatura, né, que eles empurram lá pra cima de todo mundo sem deixar muito claro o que tá acontecendo. Esses serviços são aqueles de horóscopo, de antivírus, de notícias, né, tem uns de seguro também e tudo mais, e o Departamento de Defesa do Consumidor entendeu que as operadoras enganam o pessoal de propósito para conseguir tirar um troco lá mais por mês. Aí agora as operadoras têm um mês para pagar essa multa, mas ao mesmo tempo elas podem recorrer e de um jeito ou de outro elas vão ter que parar de forçar o erro do pessoal para contratar os serviços, né? Que é uma coisa que devia ser desde o começo, né? Bem feio isso aí. E ainda sobre o mercado móvel aqui do Brasil, a empresa OpenSignal liberou um ranking da cobertura 4G nas 14 cidades mais populosas do país. Quem ficou em primeiro lugar foi Belo Horizonte, seguido por Goiânia, Salvador e Manaus, e em quinto lugar vem Brasília, depois Recife em sexto, São Paulo e Belém empatados em sétimo, aí vem Fortaleza, Guarulhos, Campinas, Curitiba e Porto Alegre, e por último ficou Rio de Janeiro. A taxa de cobertura, segundo a OpenSignal, variou entre 81,1% em Belo Horizonte e 73,1% no Rio de Janeiro, e caso você queira ver isso tudo completo, tem link aqui na descrição. Agora, um outro ranking que também pintou foi de market share das plataformas de streaming de vídeo aqui no Brasil. Quem fez esse estudo foi uma consultoria chamada Business Bureau, e ela falou que a Netflix lidera hoje aqui no Brasil com 18%, depois tem Globo Play com 4%, Telecine Play com 3% e Sky Online também com 3%. Já o ranking das TVs por assinatura tem a NET hoje liderando com 38%, e em seguida vem nessa ordem a Sky, Claro TV, a Vivo e a Oi TV. Aí que nem sempre, né? Caso você queira saber mais sobre esse estudo, também tem link aqui na descrição. E por último, sobre o mercado brasileiro, deixa eu comentar que a startup Elo, daquelas bikes amarelas, né, compartilhadas avulsas aqui de São Paulo, fez a primeira rodada oficial de investimentos dela e conseguiu levantar US$63 milhões. Esse foi o maior valor já levantado numa primeira rodada de investimentos na América Latina, e quem deu a maior parte da grana foi o grupo GVC Capital, que investe em outras plataformas de mobilidade, né, tipo a Didi Chuxing lá na China. E enquanto isso, na Adobe, a empresa divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela conseguiu ficar acima do que era esperado por Wall Street, com faturamento de US$2,3 bilhões, que foi um aumento de 24% na comparação ano sobre ano. Ela disse que durante esse trimestre ela conseguiu aumentar em 25% o faturamento vindo de assinaturas e fechou o período com um lucro líquido de quase US$670 milhões, que foi 59% a mais do que o terceiro trimestre fiscal do ano passado. Bom, e agora o assunto é o Facebook, que resolveu desenvolver uma inteligência artificial específica lá para conseguir consertar bugs de programação. O Facebook falou que o nome dessa inteligência é Snapfix e explicou que ela consegue encontrar bugs, testar diferentes soluções e sugerir acerto lá para os engenheiros implementarem no código. De quebra, o Facebook falou que no futuro ele vai deixar os desenvolvedores usarem Snapfix também, mas não deu um prazo, né, para quando que isso vai acontecer. E ainda sobre o Facebook, eles anunciaram que vão começar a aplicar checagem de fatos em fotos e vídeos, não só em textos, né, matérias, lá em links também. Eles comentaram que pretendem fazer uma inteligência artificial que vai identificar fotos e vídeos falsos, não, informações falsas também em fotos e vídeos, vai sinalizar ao pessoal que aquilo é mentira, e de quebra eles comentaram que isso também pode ser usado em áudios, né? Então podcasts mentirosos, toma cuidado, o Facebook tá chegando. E enquanto isso, no YouTube, a empresa anunciou que vai começar a veicular anúncios verticais na versão da plataforma, lá para celular. Eles disseram que o vídeo vai ocupar 3/4 da tela, deixando a parte de baixo reservada para controle de reprodução, para recurso social também, mas a pessoa tem a opção, né, de tocar no botão para ver o anúncio em tela cheia. E ainda sobre as propriedades do Google, parece que o Waze e o Google Maps também não vai conseguir ficar compatível com o CarPlay a tempo do iOS 12. O CarPlay é uma espécie de versão do iPhone do usuário que ele vê lá na tela de entretenimento embarcado de alguns carros. E até recentemente, até hoje na verdade, a Apple não abria a compatibilidade entre o CarPlay e aplicativos de navegação que não fosse o nativo, né? Que não fosse o Apple Maps. E isso vai mudar a partir de hoje, né? Com a chegada do iOS 12 na metade do dia, só que parece, né, que o tão aguardado Waze no CarPlay vai ter que esperar mais um pouquinho. Isso porque na sexta-feira pintou a notícia de que tanto o Waze quanto o Google Maps acabou de começar a testar a compatibilidade com um grupo reduzido de usuários, então o pessoal tá achando, né, que a compatibilidade entre essas duas ferramentas e o CarPlay vai ter que esperar um pouquinho, possivelmente mais umas 2 ou 3 semanas, tá? Talvez outubro, mas vai chegar, tá testando, já é boa notícia, né? Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou que vai fazer mais um evento, agora dia 11 de outubro. Curiosamente, ela não falou onde que vai ser esse evento e nem o que exatamente que ela vai anunciar, e disse só que esse evento tem relação com a linha Galaxy. Aí, na imagem marcando esse evento, a Samsung incluiu a frase que, traduzida, né, significa algo como 4 vezes mais diversão, mas fora isso, né, a Samsung tá um mistério só, então vamos esperar, né, pra ver o que vai rolar nesse evento nos próximos dias. E ainda sobre a empresa, ela perdeu o posto da única fornecedora da Apple pras telas, lá do iPhone X. Quem deu essa informação foi o jornal Korea Herald, que falou que agora a LG também está passando a fornecer as telas OLED do iPhone X, e na verdade está rolando isso já, né, com os iPhones XS e XS Max. E ainda sobre a Apple, foi liberado o documento de aprovação do Apple Watch Série 4 com aquele recurso lá de identificação de fibrilação atrial. Esse documento foi entregue para o FDA, que é tipo a Anvisa dos Estados Unidos, e traz estudos que mostram que o relógio conseguiu identificar a arritmia em 98% dos casos, que é bem impressionante, está aqui na descrição caso você queira ler. Já uma outra informação que pintou, essa relativa aos novos iPhones, que eles conseguem agora identificar tags NFC mesmo com o telefone desligado lá, telefone em repouso. Isso significa que o pessoal vai conseguir aproximar lá os novos iPhones, mesmo em repouso, né, de terminais com NFC, e aí o terminal vai acordar o iPhone com uma notificação para o pessoal tocar e poder fazer, né, algum tipo de ação. E por último, sobre os novos iPhones e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a Apple Brasil confirmou que vai prestar assistência normal para os iPhones comprados lá nos Estados Unidos. Na sexta-feira, rolou algum desencontro de informações, né? Ficou parecendo que se o 4G não funcionasse direito lá por conta das bandas, a Apple do Brasil ia trocar o iPhone por um novo que funcionasse em todas as bandas do Brasil, mas não é exatamente assim, né? Aí a Apple confirmou pro Mac Magazine que, claro, né, só vai trocar os iPhones americanos se derem problema de verdade aqui no Brasil, né, se der defeito de fabricação e coisa desse tipo, e aí é óbvio, né, ela vai trocar por um modelo brasileiro que sim, vai ser compatível com as duas bandas lá, a 7 e a 28, mas só se der problema, não vai comprar nos Estados Unidos, trocar aqui achando que ela vai trocar, que ela não vai trocar, né, lavagem de iPhone, tem que dar problema que aí sim, ela troca. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor, né, no que a gente faz aqui, puder contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! R$ 15 por mês, 30 trimestres por real. Que horror. Pernilongo aqui no estúdio. Vai ser que nem o episódio do Breaking Bad da mosca, sabe? Cadê?